estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos trocando algumas ideias em torno do tema o divórcio. Estávamos falando há pouco sobre os encontros que ocorrem no dia a dia do jovem, do coração já mais experiente. Mas Mário, vamos dar uma reavaliada nessa questão para que nós possamos entrar também na relação em que muitas vezes do que advém do casamento, a presença dos filhos, como é que eles vão estar nessa condição do momento em que o casal se separa. Mas vamos dar uma reforçada. As uniões entre os homens e as mulheres, né, o casal, são pré-estabelecidas espiritualmente? Ou seja, faz parte do nosso destino nos unirmos a esta ou aquela pessoa? Ou, porventura, nós podemos, num reencontro, atropelar, né, por interesses particulares, por interesses mais materializados, por interesses financeiros, por interesses de influência sobre o outro, atropelar essa relação?
Essa questão que você aborda, José Lázaro, nos remete ao conceito espírita do destino. Quando nós ouvimos aquela pergunta, mas será que está no meu destino fazer isto ou fazer aquilo, né? E na doutrina espírita nós aprendemos que antes de assumirmos uma nova encarnação aqui na Terra, aquela existência que nós estaremos aqui vivendo no plano terrestre tem um objetivo, tem uma razão de ser. E uma razão de ser tão grande perante as nossas necessidades espirituais, que essa encarnação passa a ser uma oportunidade de realizações de valia inimaginável para nós que não temos ainda a visão completa da nossa condição espiritual. Uma encarnação vai representar a oportunidade de nós melhorarmos em muitos aspectos dos nossos valores íntimos. É ali que nós vamos ter a oportunidade de praticar, de exercitar mais a humildade, quando o nosso orgulho ainda é muito grande. É ali que nós vamos ter a oportunidade de aprender a viver com poucos recursos, quando nós ainda não sabemos bem administrar os recursos que nos foram ou são colocados em nossas mãos. E principalmente, é ali que nós vamos ter a oportunidade de restabelecer laços de amor e de amizade com os desafetos que porventura nós tenhamos estabelecido por nossas invigilâncias, por nossos equívocos nas vidas passadas. Enfim, é um complexo de oportunidades para que nós possamos nos ajustar mais espiritualmente a cada existência. E por isso que cada existência é sim programada. Cada existência estabelece quais são os principais aspectos que estarão regendo aquela nova existência. Claro que o destino não vai a detalhes, como por exemplo, que tipo de roupa que eu tenho que estar usando neste momento. Absolutamente não é esse o nosso destino, ou que tipo de atitude, ação ou que eu esteja fazendo neste momento. Mas as grandes diretrizes, as grandes metas de uma existência, elas estão estabelecidas. E o casamento, a união com os filhos, se insere nesse contexto. Aquelas almas que estão programadas a compartilhar conosco aquela jornada já estão pré-estabelecidas antes da nossa vinda aqui para a Terra. Portanto, sem dúvida nenhuma, normalmente, um casamento e os espíritos que nós assumimos no casamento são almas que estão também programadas para vivenciar conosco aquele grande trabalho, aquela grande oportunidade de resgate maior. Não tenho dúvida disso.
Nós observamos aí o Mário comentando a respeito das das formações desse, dos elos familiares nas encarnações anteriores, né? Na verdade, a família ela começa a sua formação no plano espiritual. Então, nesse instante, onde os mentores espirituais possibilitam que os espíritos formem os seus agrupamentos para a próxima encarnação, também são programados os filhos. O próprio casal, os próprios seres que vão estar envolvidos nessa união, já estão programando também aqueles espíritos que acolherão no seu seio para serem ajudados, para ajudá-los. E é interessante que essa, lá no livro Consolador, o Emmanuel nos fala que essa união conjugal, lá no plano espiritual, a formação da família, às vezes ela pode até se dar pelo próprio espírito. Os próprios espíritos, dependendo da sua forma evolutiva, eles podem formar a família. Mas eles são sempre assistidos pelos emissários divinos, pelos espíritos que são encarregados de formar as famílias. Então, os filhos também estão nesse contexto. E quando vem para cá, se reencarna, forma a família, né? E aí tem a separação, tem o divórcio. E aí como é que ficam os filhos, né? Os filhos são afetados? Claro. São espíritos que estavam programados para serem ajudados ou para ajudar, e que de repente vem uma parte da sua missão, né, interrompida por uma questão às vezes pequena, uma questão às vezes menor, uma questão ligada muito mais ao orgulho pessoal, à vaidade, aos interesses materiais. E aí ficam esses espíritos, né, com as suas jornadas, as suas necessidades de trabalho, de tarefa, de aprendizado, na maioria das vezes, interrompidas. Então são elos que precisam ser resgatados num determinado momento. É por isso que a gente diz que o divórcio deve ser evitado a qualquer custo. O próprio André Luiz nos fala isso lá no Evolução em Dois Mundos, né? Do ponto de vista espiritual, o divórcio deveria ser evitado sempre. Porque há ligações fortes que estão por trás de uma relação conjugal. Principalmente as relações espirituais com os filhos, que são aqueles espíritos que vieram para serem preparados para aprenderem.
Mediante essa colocação excelente, Turíbio, nós vamos buscar no livro Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma recomendação para que aqueles casais que estejam pensando em se separar, diante a sua luta do dia a dia, alguns problemas de desentendimento, enfim, a relação que está acontecendo, buscar no item 8, que é uma colocação em que Emmanuel fala especificamente sobre o divórcio. Nós vamos só pegar alguns trechinhos aqui, pegando um ganchinho do que você colocou. Partindo do princípio que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio não deve ser facilitado entre as criaturas. O casamento será sempre um instituto benemérito. Com ele, o progresso ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins para os quais se encaminha. Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade, o próprio ser, na vida do espírito, antes da reencarnação, que assinala a si mesmo o casamento difícil, olha que interessante, que faceará na instância física, chamando a si o parceiro ou a parceira de existências pretéritas para os ajustes que lhe pacificarão a consciência. Compelidos muitas vezes a últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado a sofrimento indébito, se valha do divórcio. Por medida extrema, olha as colocações, as características, contra o suicídio, o homicídio ou a calamidades outras que lhe complicariam ainda mais o destino.
Eu gostaria de fazer um comentário sobre este aspecto que José Lázaro leu neste livro, onde o nosso amigo espiritual, Emmanuel, nos recomenda, reforçando o que foi dito aqui, que o divórcio deve ser evitado a todo custo por essas razões. Em outras palavras, porque todas as razões pelas quais uma família, né, está unida, ou um casal esteja unido, tem raízes muito profundas e, portanto, muitos compromissos. Se nós pudermos aqui fazer uma imagem mais simplista um pouco, é como se nós assumíssemos uma dívida e assinássemos uma promissória e que de repente a gente não quer mais pagar aquela dívida. Essa promissória está assinada, não há como a gente abdicar de uma questão dessa. Nós podemos até não estar mais juntos, podemos até estar já com a animosidade da emoção presente, ou seja, já não haver nada mais entre o casal, no sentido do sentimento, mas ainda existe o compromisso que rege aquilo tudo, e ainda assim a recomendação espiritual é que nós prossigamos, mesmo numa condição dessa, porque, no mínimo, o compromisso está ali presente. Agora, a espiritualidade, na sua sabedoria, que aqui foi expressa, né, também nos ensina o seguinte, que nós devemos sempre optar pelo mal menor. Se em algum momento, numa condição extrema, a sustentação de uma união vier a provocar um mal maior, como os fatos aqui que foram citados, né, que aí, portanto, se pratique o divórcio para evitar uma coisa pior. Sem dúvida nenhuma, nessa circunstância, a única que a doutrina espírita compreende e aceita o divórcio.
E se o lar é um local designado, é um local de luz para que espíritos possam estar se ajudando mutuamente nessa escala evolutiva para nós chegarmos um dia ao nosso pai? Veja bem, se nós estivermos truncando essa caminhada, nós deveremos mais tarde, evidentemente, estar até novamente juntos para que possamos caminhar novamente.
Eu queria lembrar que o Zé Lázaro falava agora há pouco dos casais que estão pensando em se separar. E com certeza, nesse instante, nós temos pessoas que estão pensando em se separar, pensando em separações conjugais, etc. Então, acho que teria algumas coisas, a mensagem do Emmanuel é bem clara, o Zé Lázaro leu aí, a questão do só em casos extremamente graves, e o Marinho até reforçou isso. Mas eu acho que teria algumas coisas interessantes que a gente poderia reforçar para esses casais. Primeiro, que eles lembrassem que eles foram unidos, eles foram, se juntaram por uma força chamada amor. E essa força é a força maior do universo. E essa força pode ajudá-los neste momento também. É preciso encontrar, então, como é que essa força pode ajudá-los. E só eles sabem. Segundo, reforçar que eles já tiveram, em algum momento da sua vida conjugal, momentos de felicidade. Eles já sentiram, já vivenciaram alguns momentos felizes na sua união conjugal. Então, de repente, os dois precisariam, nesse momento, que estão pensando em se separar, em se divorciar, lembrar esses momentos felizes. E reforçá-los, os momentos felizes, encontrar como é que eles foram felizes em alguns momentos. Terceiro, olhar e pensar no futuro, porque a separação interrompe, né, uma jornada, interrompe uma caminhada, uma construção que está em andamento. E o futuro, ele é muito superior a essa situação de presente. Então, pensar no futuro. E por último, observar que existem elos de ligações entre eles, que são muito superiores, mas muito superiores a eles mesmos, que são os elos das famílias, os elos maiores, os filhos, as relações entre as pessoas que estão unidas por causa deles. Então, eu acho que seriam, de forma geral, esses quatro passos para aqueles casais que estão pensando nesse momento em se separar. Lembrar que teve uma força maior que os uniu, que é o amor, e que pode ajudá-los nesse momento. É preciso que eles queiram. Reforçar os momentos de felicidade que eles já tiveram, lembrar do futuro, que é maior do que esse fato do presente, e lembrar dos filhos, dos elos da sociedade que fazem parte dele.
Além disso, Turíbio, o amor nos convida ao perdão. O amor nos pede calma. O amor nos sugere que aguardemos, né? O amor nos leva à confiança. Então nós precisamos estimular esses pequenos atributos, que na verdade não são pequenos, são atributos divinos que existem dentro da alma. O amor nos pede que nós tenhamos um pouquinho mais de tolerância, uma pitadinha mais de compreensão, né? Um gostinho mais de ternura. Então, se nós observarmos que no relacionamento do dia a dia os entrechoques vão aparecendo, os conflitos surgem, as pequenas agulhadas, as alfinetadas laterais, todas essas ocorrências a cada momento que o casal vai se conhecendo, nós precisamos então convidar Jesus para dentro da nossa casa, no sentido de estimularmos esses atributos, para superarmos a fase difícil. Porque todos os casais têm os seus momentos delicados, né? A dificuldade da maneira da mulher pensar, que fica dentro de casa ou está no seu trabalho, no dia a dia. É o marido que chega, são os problemas naturais, né? Que a sociedade passa. Mas se dentro de casa nós procurarmos começar a estimular esse sentido de um pouquinho mais desses atributos na vida do casal, na hora que chegar, né? Ou se porventura já está chegando a estação fria do relacionamento, do entrechoque, dos conflitos, nós conseguiremos ter o agasalho do companheirismo, da amizade, da sinceridade, do respeito, e superamos essa fase com a ajuda do alto, indiscutivelmente.
O interessante é que os motivos que levam à maioria das separações são os mesmos motivos que levaram à união. É um paradoxo, mas é verdade. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte. Existe um livro aí na praça, que não é um livro espírita, e até eu recomendo que seja lido para aqueles que não gostam de livro espírita, pode ler esse livro, chama Homens São de Marte e Mulheres São de Vênus. É muito interessante. O autor, ele captou nesse livro bem aquilo que nós estamos dizendo, de uma forma assim, bem fora da religião. Ele conta ali, ele compara o seguinte, que existia num planeta Vênus, que só existia mulheres, e em Marte só existiam homens. E de vez em quando, um dia eles saíram e foram num planeta diferente. E quando eles se encontraram lá, então eles acharam maravilhoso, os homens acharam maravilhoso as mulheres. Falaram, puxa, mas que coisa bonita que é a mulher. Olha como ela é delicada, como ela pensa diferente, é bem diferente dos homens, as mulheres. E as mulheres também viram os homens e falaram, mas olha que coisa maravilhosa que são os homens. Como eles são diferentes, eles são mais fortes, são mais decididos, mais tomam iniciativas, enfim, aquelas características masculinas. Bom, aí eles começaram a se encontrar, de vez em quando eles se encontravam nesse planeta e ficavam felizes, não esperavam, não aguentavam chegar o dia de se encontrar nesse planeta. Aí, até que um dia resolveram casar-se e foram morar juntos. E quando foram morar juntos, o que eles quiseram? As mulheres que eram de Vênus queriam que os homens de Marte fossem iguais a elas. Né? E os homens queriam que as mulheres fossem iguais a eles, né? E aí então começou as brigas, porque eles eram diferentes e são diferentes, as mulheres são diferentes uns dos outros. Então ele retrata bem aquela fase que no namoro você aceita, porque a mulher é diferente de você, você vai encontrar com ela, ela se arruma, se prepara, então ela é diferente de você, por isso que você gosta dela, né? E a mulher gosta do homem por quê? Porque ele é diferente dela. Agora quando foi dentro da casa, um quer que o outro fique igual a ele. Então, gente, com o espelho a gente não aprende nada. Se a pessoa for exatamente igual a você, você vai acabar acontecendo que você vai ficar infeliz, porque realmente não vai ter que acrescentar nada. E como já diz um velho adágio popular, que é muito conhecido no interior, que cesteiro que faz um cesto, faz um cento. São raras as pessoas que divorciam uma vez só. Divorcia uma, duas, até três vezes. Por quê? Porque ele está procurando alguém exatamente igual a ele para ficar junto. E aí, cada vez que ele encontra, ele não gosta, né? Então ele separa, e aí então ele pensa muito sobre isso, né?
No livro Frutos do Caminho, na psicografia de Celso de Almeida Afonso, o amigo espiritual caminheiro de Agostinho nos diz o seguinte: Deus confiou criaturas ao ninho protetor de vossos corações.